Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 9 de junho. Eu sou Dayana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Hoje nós conversamos com o professor Nelson Tesen, ele que é presidente do Coreia de Noroeste Colonial, acerca do processo da consulta popular nesse ano de 2018. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Concurso seleciona iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, propostos na Agenda 2030, há um específico sobre igualdade de gênero. O PNUD, em parceria com a ONU Mulheres, o Banco Mundial, a Wharton Business School e o Centro Zicklin, abre inscrições para o concurso voltado para mulheres proprietárias e líderes de microempresas. A iniciativa busca reconhecer a implementação dos objetivos em microempresas lideradas por mulheres, além de aumentar o conhecimento sobre os ODS e seu potencial impacto nos públicos não tradicionais. Para participar, basta preencher o modelo online descrevendo como é o trabalho empreendedor desenvolvido e como ele ajuda a alcançar o desenvolvimento sustentável. As iniciativas vencedoras serão reconhecidas em evento durante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU de 2018, além de terem suas histórias compartilhadas nos sites e perfis das redes sociais dos parceiros. As inscrições estão abertas até 30 de junho de 2018. A Assembleia Gaúcha rejeita plebiscito sobre privatização de estatais. Os deputados estaduais rejeitaram na última terça-feira, 5 de junho, o projeto que autorizava a redução de 150 para 90 dias antes das eleições do prazo para o encaminhamento da realização de plebiscito sobre a privatização ou federalização de 3 estatais do Estado: a Companhia Rio-Grandense de Mineração, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e a Sulgás. O governo tinha até maio para aprovar o plebiscito, pois a legislação prevê que a convocação precisa ser feita pelo menos 150 dias antes da realização das eleições. Por isso, elaborou um projeto de mudança da lei de encurtar o prazo para chamar a consulta popular. O texto teve 29 votos contra e 23 a favor. Após a sessão que rejeitou o projeto para viabilizar o plebiscito, manifestantes comemoraram na porta da Assembleia Legislativa.
Boletim Rádio Web.
Os motoristas profissionais do Rio Grande do Sul podem fazer o curso de atualização na modalidade EAD, Educação à Distância. Segundo dados do Detran do Estado, cerca de 740 mil condutores gaúchos trabalham em áreas como transporte coletivo de passageiros, de escolares e condução de veículos de emergência. A especialista em educação digital para o trânsito, Cláudia de Moraes, explica que o curso de atualização deve ser feito a cada 5 anos e aponta as especializações disponíveis à distância.
Os cursos de atualização são os cursos de condutores de veículos de transporte de cargas indivisíveis, transporte coletivo de passageiros, veículos de emergência, condutores de veículos de transporte escolar e condutores de veículos de transporte de produtos perigosos. Então são esses 5 cursos que têm disponível a atualização na modalidade EAD e devem ser realizados pelos motoristas profissionais.
Segundo a especialista, os CFCs, Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul, já contam com a plataforma de educação à distância, tornando o processo mais rápido e eficaz. Cláudia destaca as vantagens para o motorista profissional de fazer o curso de atualização na modalidade EAD.
O motorista ele pode fazer em qualquer lugar, no horário que for mais adequado a ele. Ele reserva uma parte do seu dia, ele administra o tempo dele e ele faz o curso no tempo dele, né? Respeitando ali o desenvolvimento do aprendizado dele da melhor forma, entrando em contato com o conteúdo na medida que aquilo seja mais fácil para ele.
O curso não exige prova ou exame. O certificado de conclusão renova a atuação como motorista profissional por mais 5 anos e para fazer a matrícula é necessário ir até um CFC. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
Para que a população se sensibilize e se torne doadora de sangue e plaquetas, o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, realiza nesse mês a campanha Junho Vermelho. A ação este ano propõe que cada pessoa convide um amigo para se tornar doador de sangue, pois a cada 2 doações é possível salvar até 8 vidas. Em abril, o IBCC iniciou a expansão da unidade de transplantes de medula óssea. Até o final do ano, será dobrada a capacidade de leitos em onco-hematologia, totalizando 50. Essa expansão impacta diretamente na necessidade de doadores de sangue. O médico responsável pelo serviço de hemoterapia no IBCC, Dante Lang, destaca que as pessoas precisam entender a importância da doação de sangue.
Mais um movimento de sensibilização da população para a importância da doação de sangue. O importante é que as pessoas sejam sensibilizadas da necessidade sobre a doação de sangue. A doação de sangue, ela é voluntária, ela é altruísta.
O Brasil é um país com baixo índice de doadores de sangue. Apenas 1,8% da população pratica o ato solidário de doação.
Mais do que campanhas de vá doar sangue, é importante a conscientização, para que as pessoas tenham isso de forma natural, que não vão doar sangue só porque existe uma campanha num mês ou no outro mês, mas que elas entendam a importância da doação de sangue. Então as pessoas têm que se sensibilizar e fazerem como acontece nos países desenvolvidos. Pessoas vão doar sangue algumas vezes por ano, simplesmente porque sabem dessa importância e não porque tem alguém precisando, algum amigo, algum conhecido, algum parente.
O Banco de Sangue do IBCC está localizado na Avenida Alcântara Machado, 2576, na Mooca, em São Paulo. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde e sábado, das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Informações podem ser obtidas também pelo telefone 3474-4280. O código de área é 11. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
Então, vamos conversar com o professor Nelson Tesin, ele que é presidente do CORED Noroeste Colonial. Vamos falar sobre a consulta popular, esse processo de participação popular que está acontecendo aí no ano de 2018. Bom dia, professor Nelson. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco do Gestão Social e Cidadania.
Nosso bom dia aos ouvintes, em nome da diretoria do CORED, saudar a cada um dos ouvintes e também agradecer a oportunidade de podermos divulgar a nossa cédula de votação, votação essa que será realizada no dia 26, 27 e 28 de junho, sendo que a cédula irá ser constituída de 10 propostas. A primeira proposta, então, que foi aprovada na Assembleia de quarta-feira, dia 6 de junho, é a implementação de espaços pedagógicos. Essa proposta é voltada para as escolas. A segunda proposta é o reapalhamento dos órgãos de segurança pública. Envolve todas as áreas da segurança pública. A terceira é a saúde da família. Ela envolve a aquisição de veículos. A quarta é a ampliação, reforma e aquisição de equipamentos. Ela envolve a unidade básica de saúde, estratégia da saúde da família e pronto-socorro, além dos hospitais de Condor e Ajuricaba. A quinta proposta envolve a ampliação, reforma e aquisição de equipamentos e ela foi apresentada e defendida pelo Bom Pastor, HCI e APAI. A sexta proposta é apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. A sétima, redes de cooperação. Oitava, políticas para as mulheres. É mais, de forma mais pontual, a casa de passagem. A nona proposta é apoio aos parques e polos. E a décima, incubadoras empresariais.
Estas propostas foram definidas, aí, a cédula de votação, em uma reunião realizada na quarta-feira, né, dessa semana, professor.
Sim, e... Nós tivemos na quarta-feira, pela parte da tarde, no nosso centro de eventos aqui da Unijuí, o encontro de todos os delegados que foram eleitos nas 11 assembleias municipais, além dos representantes natos, que é constituído nossa Assembleia Ampliada, que envolve então uma representação da Câmara de Vereadores de cada município, prefeitos municipais, presidente dos conselhos municipais de Juiz Codeme, prefeitos e de órgãos públicos, como a Coordenadoria da Educação, da Saúde, dos órgãos de segurança, enfim. Então, nós tivemos um número, digamos assim, ao redor de quase 200 pessoas que participaram desse evento, definir esta cédula e também definir uma questão extremamente importante desse valor, que nós temos 1,5 milhão para consulta popular. Então, foi definido as 5 propostas mais votadas, que vão receber o maior número de votos na região, sendo a primeira mais votada 30% sobre o valor total de 1,5 milhão, a segunda proposta 25, a terceira 20, a quarta 15 e a quinta 10%. Registrando ainda de que toda a consulta popular irá receber votos de cada eleitor, sendo que cada eleitor poderá votar em uma das 10 propostas.
Essa votação vai se dar com um sistema informatizado nesse ano. Gostaria que o senhor comentasse sobre a capacitação de pessoal para esse fim nos níveis estadual, regional, que vai estar acontecendo aí nos próximos dias.
É importante registrar todas as pessoas que queiram participar do processo da eleição da consulta popular no dia 26, 27 e 28 de junho. Nós estaremos proporcionando no dia 19 de junho, no Centro de Eventos, aqui no campus da Unijuí, uma formação pela parte da tarde às 14 horas. Conclamamos a todos os que estão disputando recursos públicos, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde, seja na agricultura familiar, seja no mundo da indústria, comércio e serviço, enfim, qualquer uma dessas áreas, aconselhamos que indiquem seus representantes para que possam estar, então, no dia 19 de junho, às 14 horas, em nosso centro de eventos.
Certo, vocês terão também um evento em Porto Alegre no dia 19, né, que vai haver a capacitação.
Sim, nós teremos no mesmo dia 2 eventos, um estadual e um regional, para que a gente possa, digamos, apanhar todas as informações, tendo em vista que a eleição, ela se dá, digamos, no mundo digitalizado, sendo o primeiro e segundo dia offline, que significa que cada um dos que estão disputando recursos públicos na consulta popular poderão credenciar um celular para que possa coletar em diferentes ambientes o voto. Por exemplo, muitas vezes no interior, nem sempre o pessoal acaba se deslocando para os centros, né? Isso significa que, digamos, os órgãos e entidades vinculadas à agricultura poderão se deslocar no interior. Da mesma forma, em pleno centro, os diferentes órgãos e setores poderão coletar votos. Obviamente que todos esses votos offline sendo coletados, nós teremos que acompanhar uma lista de votação. E no dia 26, 27 e 28 de junho, então, pode ser online em qualquer ambiente que tenha acesso à internet.
Como que a população pode ter acesso a esses projetos para verificar as propostas, fazer a sua escolha?
Eu diria, nós temos basicamente 5 áreas que a população pode ficar acompanhando. Bom, quem está voltado para o mundo da educação, quem tem interesse na educação, é a proposta 1, quem, digamos assim, está acompanhando o serviço, digamos, da segurança pública, seja civil, seja brigada militar, seja o corpo de bombeiros, seja o instituto de perícia, enfim, todos os órgãos, poderá votar na proposta número 2. A área da saúde se apresenta com 3 propostas. Uma na saúde da família, que é veículos, uma na ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, que contempla também o município, o Hospital de Condor e a Juricaba, e as unidades básicas, e uma outra proposta na área da saúde, são 3, que é a proposta do Bom Pastor, HCI e a APAI. E eu diria uma outra que disputa fortemente seu espaço, também a agricultura familiar. Obviamente, a área da indústria, comércio e serviço está voltada mais para o programa Redes de Cooperação, né? Mas significa que terão que, digamos, se empenhar, porque a disputa este ano entre as 5 propostas, como todos os órgãos e entidades estão participando, vai ser um pleito extremamente interessante.
Isso aí, então, disputa acirrada no dia 26, 27 e 28 de junho. E quais serão os passos subsequentes, então, após a votação?
Bom, tendo realizada a eleição no dia 26, 27 e 28 de junho, em seguida nós faremos uma reunião com os órgãos do governo do estado para que possamos, então, alinhar os projetos que foram vencedores na eleição, para que assim, digamos, ou hospitais ou órgãos públicos possam encaminhar o projeto. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, todo o recurso que foi disputado na consulta popular, que veio para a nossa região, todos os projetos foram encaminhados e praticamente assim até o fim do ano, máximo no início do ano, também estaremos recebendo os recursos da consulta do ano passado. E essa consulta que estamos realizando, ela irá fazer parte do orçamento do estado para o próximo ano.
Tá certo. Conversamos com o professor Nelson Tezen, ele que é presidente do Coreia de Noroeste Colonial. Muito obrigada, professor Nelson, pela sua participação. E deixamos o lembrete para a população que vá participar desse processo no dia 26, 27 e 28 deste mês de junho.
Em nome da diretoria, nós agradecemos e registrar que este programa Cidadania é um programa extremamente interessante, está sendo trabalhado ao longo dos anos, e a busca da cidadania, entendemos que isto é um direito e uma obrigação de cada um de nós, conquistar o seu espaço na sociedade. Parabéns pelo programa.
Boletim Rádio Web.
O Ministério Público, a Prefeitura da Capital, o Hospital de Clínicas, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e a Bayer S.A. assinaram essa semana um termo de cooperação para acesso de adolescentes inseridas no Programa de Acolhimento Institucional às Políticas Públicas de Saúde da Mulher. A assinatura aconteceu durante o seminário Debatendo a Gravidez na Adolescência, realizado no Auditório Mundercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público. A promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Sinara Viana Dutra Braga, responsável pela fiscalização dos acolhidos em Porto Alegre, assinou o documento pelo Ministério Público e ressalta que este é um passo inédito na prevenção à gestação de jovens do acolhimento institucional.
Iniciativas assim, por parte da iniciativa privada, ou seja, de auxiliar o poder público no atendimento das políticas básicas, tem que ser sempre muito felicitado, né, congratulado. Porque é só assim que a gente vai conseguir melhorar. Então, infelizmente, a gente tem uma carência grande na área da assistência social.
O termo de cooperação prevê que o MP, em conjunto com entidades de acolhimento institucional de Porto Alegre, fará a seleção e o encaminhamento de 100 adolescentes acolhidas a serem beneficiadas com a inserção de anticonceptivo fornecido pela Bayer. O município de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará o acesso às consultas nos ambulatórios correspondentes do Hospital de Clínicas e do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.